Luís Cília, que é um homem que vem desde os anos, já em 1910 cantava.
Ou antes.
Ou mesmo antes. Não, tu nasces em Angola.
Sim,
nasces em Angola. E depois vens muito novinho.
Sim, eu
vim para cá.
Eu vim em 59 porque naquela altura Angola era Portugal, mas não havia universidades lá, não é? Portanto, para acabar o liceu e vim estudar.
Mas não era a altura em que havia uma onda de ir para lá e não de vir para cá?
Não, isso foi. Então, já foi a partir de 61.
Aquela ascensão das colónias em que tudo era um paraíso.
O problema
não
é que.
Vem estudar para Lisboa.
Bom, em princípio, porque eu não estudava nada, não é? Mas vim estudar para Lisboa.
E vais parar a uma casa muito especial.
Pois, e depois. Não foi logo, porque eu ainda estive 2 anos em colégios internos, mas depois caí na Casa dos Estudantes do Império, que era um antro muito.
No bom sentido.
Muito subversivo na altura e de facto.
E quem é que sei que uma das pessoas que por lá andava era o Rui Mingas, não me engano.
Sim, o Rui Mingas, eu conheci Angola ainda no liceu. E olha, eu cantava rock na altura quando cheguei cá e as primeiras canções que eu ouvi do Brassens, quem tirava os acordes na guitarra era o Rui Mingas. O Rui Mingas é que me tirava os acordes da guitarra.
Eu sabia que o Rui Mingas era bastante habilidoso.
Sim,
para. Aliás,
não sei
se conheci o Rui já em 74.
Até acho que ele tem mais talento.
Não, antes.
Acho que ele tem mais talento para músico que para político, sabes?
Se fosse um programa de debate, eventualmente podia até conversar contigo sobre isso, mas não, a opinião do convidado é que fica.
Se é para bater, conta comigo.
Não, eu quero deixar aqui o abraço ao Rui Mingas, que eu conheci
também.
E que, com quem convivi, lembro-me que. Não, era logo no fim dos anos 60, a gente andava para aí, e ele gostava muito de cantar a lira.
Sim, sim.
Ele disse, Carlos Alberto, canta aí a lira. E depois eu pedi-lhe para ele tocar o compadre Balduino. Eu sei que o Rui Mingas canta o Monangambé, não é? Qual é a canção que temos aí? É o Monangambé. Oh, Rui, canta-nos agora, por favor. Uma ilha de liberdade.
Não,
sim,
e nas festas da Casa Santos do Império, todos os fins de semana, dançava-se e cantava-se, e o Rui Mingas cantou esta canção.
Deixa-me só dar aqui uns contactos para quem quiser eventualmente recordar esses tempos. Pode ser que nos esteja a ouvir alguém que tenha participado nessas e noutras festas em que tu aparecias. Sei lá, algum roqueiro, algum dos grupos rock em que participaste. É verdade?
Também sabes que.
Mas deixa-me dar os números, senão a gente começa
números.
Na conversa outra vez. 21-382-0037 ou 21-382-0038. Repito, 21-382-0037, 21-382-0038. Estávamos a avançar para o rock,
sabe,
ou seja,
o rock,
a recuar.
Eu gostava do Elvis e do Gene Vincent, do Badioli e dessa gente, né? E eu cantava, eu fui, o Rui Veloso é o pai do rock, né? Eu devo ser o tetravô. Não, porque havia um programa na Rádio Renascença que se chamava Domingo às 10, que era do João Martins, que ainda hoje existe, e eu ia lá de viola cantar em direto aos domingos, cantar rock.
Estávamos em que altura?
Isto foi em 1960, para aí, e sabes quem era o técnico de som?
Moreno Pinto.
Era o Moreno Pinto.
Sei a tua vida quase toda.
Moreno Pinto, que eu tive a alegria de conhecer naquela altura. E depois é que vieram os Conchas e essa gente.
Moreno Pinto, deixo-lhe daqui um abraço.
Claro, um grande
ele
amigo.
Ele participou nos discos de quase todos,
claro,
nós.
O Moreno Pinto está na nossa história.
O Moreno. Sei lá, aqueles serões em que o Adriano afinava a viola e a gente afinava a garganta.
Claro.
O disco do Mário Viegas, que tu participaste musicalmente, o Moreno Pinto também.
Sim, o Moreno Pinto é que foi o
também
técnico.
Respondeu. E o Santa Bárbara faz a capa.
Claro.
Isto é uma pandilha.
Mas o Moreno está ligado a mim antes da canção.
Na altura do
chamada
rock.
De intervenção, ou o que se quiser chamar, não é?
Do
Moreno Pinto está ligado ao rock.
Tu cantavas rock em português, tanto
cantava
quanto
rock
eu
em português.
Fazias as canções ou eram versões das canções do
Elvis? Não, fazia canções, mas já não me lembro. E tinha depois um grupo que se chamava os Golden Boys.
Golden Boys.
Golden Boys.
Uau, ainda não.
E depois, com a Casa dos Santos do Império, fui adquirindo outra.
Se vocês se juntarem outra vez, ainda vão para aí algum desses tops.
Olha, nunca sabe.
Era uma boys band da altura, não é?
Era, era. Mas não tínhamos tantas fãs, infelizmente.
Oh, Luís, estávamos então à volta. Luís Cília, com quem estou a falar, eu trato por Luís porque é meu amigo,
claro,
mas
claro.
Ficam a saber que o meu convidado de hoje, com muito gosto, é o Luís.
A minha reviravolta, para a infelicidade de muita gente, não é? E para aqueles que me têm que ouvir, às vezes, começou com quando me apresentaram o poeta Daniel Felipe, em 61,
cá, ainda Lisboa,
cá,
ainda em Lisboa.
E que me mostrou os discos do Jorge Brassens e do Léo Ferré. E um disco do Léo Ferré extraordinário, onde o Léo Ferré canta a poesia de Aragão. De resto, depois ficámos grandes amigos, eu e o Léo Ferré. E a segunda canção que eu musiquei, o segundo poema, foi um poema de Daniel Felipe chamado Meu País. A primeira vez que cantei na Casa dos Santos do Império este poema, iam-me matando.
Deixa-me ver bem, 1962, ainda estás em Lisboa.
Ainda estive cá. Gravei depois no primeiro disco do Xande e o Monde esse poema, e o acompanhador de baixo é o Pierre Nicolas, que era também o acompanhador do Brassens.
Essa canção, eu gostava de ouvir uma versão, que este Pierre Nicolas ao baixo.
Era o contrabaixista.
Tu na viola?
Eu na viola.
Essa viola não aparece por acaso, não é? Não é propriamente um curioso que junta seis cordas e que já me aconteceu um amigo perguntar-me: oh, Carlos Alberto, você que cordas é, que marca de cordas é que usa? Isso é Agostinho, Savarés. Sabe que a minha guitarra traz as cordas ainda de origem, inclusive a afinação é a de fábrica, e aquilo não está a soar muito bem.
Não, eu na altura não tocava lá grande coisa ainda.
Sim, mas depois...
Não é que depois tocasse bem, mas...
Na fase a seguir ao rock, o Duarte Costa faz parte das tuas escolas?
Eu estudei, tive curso no Duarte Costa, e o meu professor é um arquiteto hoje conhecido, foi o Trofa Real. Ele é que me ensinou a tocar, me deu os primeiros rudimentos.
E os teus contactos com o Puig e tudo em
Sim,
França?
Sim, já em França, depois que estudei.
Antes desse disco?
Sim, antes desse disco.
Então este disco ainda é a guitarra de Luís Cília.
Ainda é um bocado.
Tocava por uma maior parte
pois,
de nós
pois.
Todos.
Eu nesse disco gravei 16 canções numa tarde, estás a ver?
Depois
era o sempre a andar.
Também vinham ensaiadinhas de casa. Olha, o Meu País então foi a tua primeira abordagem aos
poesia,
poetas e que depois foi uma mania que te ficou. Foi o Senna, foi o Eugênio de Andrade, foi
o Mourão
Ferreira. Mas vamos ouvir o Meu País. Uma gravação de 1964. Em 64.
Pois, já em Paris.
Canção feita em 62, dois anos a ensaiar e gravada dois anos depois em Paris. O Meu País, Luís Cília.
Meu país, meu país, do céu límpido calmo, de campos cultivados. De praias e montanhas, ouço a tua voz triste, ó meu país sem culpa, ouço-a nos dias maus. No amanhecer cinzento, e é para ti meu canto, a minha esperança. Meu país onde a traição domina e o medo assoma nas encruzilhadas. Meu país de prisões e covardia e de ladrões de estrada. Meu país de operários, cavadores, marinheiros. Meu país de mãos grossas, plebeu sensual, resistente, é para ti meu canto, a minha esperança. Para ti, meu país, levanto a minha voz sobre o silêncio desta noite de angústia. Nada pode calar o nosso riso aberto.
Olha, obrigado a quem resistiu esse tempo. O Pierre Nicolau, neste caso.
Não, o Nicolau era um homem simpaticíssimo e eu e o Paco Ibanhas íamos ouvir os espetáculos do Brassens.
Mas antes de ir com o Paco Ibanhas ouvir os espetáculos do Brassens, o Paco Ibanhas não é propriamente uma pessoa que estivesse ali na escola contigo, que tenha vindo de Angola também e que tens conhecido por dar aquela palha. Como é que foi? Esbarraram um bocadinho? Assistias aos espetáculos deles ou ele é que foi assistir aos espetáculos deles?
Naquela altura, infelizmente, nós éramos dois ilustres desconhecidos. Hoje o Paco Ibanhas é um cantor muito conhecido.
Um ilustre conhecido.
Ele agora é um ilustre conhecido. E, não, coincidimos naquelas festas que faziam para os imigrantes em Xangri e cantámos juntos, foi aquelas borlas que se faziam na janela.
Olha, deixa-me perceber, recordar, quando diz aquelas festas de imigrantes, foi, é porque juntavam portugueses.
Pois, havia as festas da imigração, dos exilados espanhóis, dos portugueses.
A proximidade de idioma.
E uns iam a cantar às festas organizadas pelos outros. E foi, penso que em 65 que coincidimos e conhecemos, e daí ficámos amigos. Inseparáveis, podemos dizer.
Deixa-me ver, dou de mira, o que é que me diz o senhor Leonardo Bento. Está lá?
Bom dia.
Bom dia e um abraço, em primeiro lugar.
É a segunda vez que ligo para aí e hoje estou particularmente emocionado porque a primeira vez que liguei foi exatamente para evocar o esquecimento de Luís Cirê. E ele hoje está aí. Eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo.
Olha, hoje esqueci-me e convidei.
E fez muito bem, caso Alberto Muniz. Não quero roubar muito tempo porque as histórias que o Estilo tem para contar, acho que os ouvintes estão à espera delas. Eu só queria novamente referir que é lamentável. A discografia do Zeca Afonso está toda reeditada, a discografia do Adriano está toda reeditada, do Zé Mário está quase toda, do Sérgio Godinho também. Luís Cília, só o último disco que ele fez, de 18 álbuns e de alguns EPs que ele tem e alguns singles, só esse é que está em CD. E ainda bem que passou o meu país, porque tive o cuidado já de o gravar, porque é uma relíquia. E é só isto que eu queria dizer.
Nós ainda se calhar podemos passar mais algumas daqui a bocadinho.
Eu não vou mais tempo.
Deixe lá aí o gravador pronto. Sim. Ainda vamos passar aqui mais algumas.
Os meus cumprimentos ao Luís Cília e pronto, fico muito satisfeito pelo convidado que tenho hoje. E espero que vamos ter aqui umas boas duas horas de histórias muito interessantes para ouvir.
Eu é que agradeço e emociono-me bastante. As suas palavras?
Não, é mesmo assim. É corrigir um pouco um erro da história. O Luís Cília está esquecido e acho que é algo.
Mas eu lembro muito bem de mim, sabe?
Pronto, bom dia, não
vou. Oh, Leonardo, um abraço. Deixa-me já agora, a propósito de puxar a conversa, vamos pedir ao Adriano Correia de Oliveira para cantar precisamente um tema do.
Pois, eu posso só introduzir.
À vontade.
Eu estava em Paris há poucos meses, em 64, eu cheguei em abril de 64, e o CITAC de Coimbra foi a Paris dar uns espetáculos. O Manel Alegre tinha acabado de chegar e encontramos, e foi aí que eu conheci o Adriano.
Deixa-me ver, e já conhecias o Manel Alegre?
Não, eu conheci o Manel Alegre no dia em que ele chegou a Paris clandestinamente.
Uhum.
Até vou-te dizer uma história engraçada. Hoje eu já não consigo fazer isso.
Uhum.
Fomos para um quarto que eu tinha ali ao pé de um café que chamava o Céleclatin.
Uhum.
E ele dizia-me os poemas e eu ia musicando. As coisas que eu musiquei de Manel Alegre, a maior parte foram musicadas ali.
Tu escreves música e na altura já escrevias?
Não, na altura não, ainda era um bocado...
Gravador e gravadores, nada.
Pois, não, foi um bocado... Pronto, ele dizia os poemas e eu ia encontrando melodias.
Lembras-te um gravador que o Zeca tinha, que andava sempre com um gravadorzinho?
Sim, sim.
Mas era sempre a mesma cassete. E sim, eu brigava com ele, se é que me é permitida a expressão. Só Zeca, então... Acabou a cassete ou virava? Sempre estás a pagar coisas provavelmente...
Claro.
Não tinha nada que gostasse.
Mas o Zeca tinha uma imaginação prodigiosa, dali saía muita coisa.
Pois eu sei, mas preocupou-me foi as vezes que a cassete virou
claro,
que terá apagado algumas daquelas...
Pois o Adriano eu conheci-o nessa altura e depois ele ouviu esse primeiro disco que eu fiz e cantou duas ou três canções desse disco, entre os quais o Sou Bar, que é um poema do Borges Coelho.
Borges Coelho, Luís Cília, Adriano Correia de Oliveira, só sabor. Obrigado, Adriano. Obrigado, Luís Cília. Nós temos mais pessoas ao telefone. Jaime Menezes, que me liga de Passo de Arcos.
Olá, Carlos Alberto Muniz.
Ora viva, um abraço.
Bom
Obrigado
dia.
Por ter ligado.
Nada, um abraço, eu, Luís. Porque considero é uma companhia nossa todos os domingos.
Fazemos companhia um ao outro.
É verdade, é verdade. E hoje reforçado aí com o meu grande amigo e camarada Luís Cília. Da Luanda do nosso Colégio Académico, da Brito Godinho.
Ah, do Colégio Académico, é isso.
Das Engobotas.
Isso leva muito...
E da Casa dos Santos do Império, Luís.
Hã?
E da Casa dos Santos do Império.
Da Casa dos Santos do Império.
Do nosso tempo de estudante.
É um prazer vir este, para além de vir ao programa do Carlos, é reouvir velhos amigos. Velhos antigos.
É verdade, pai. Já vão muitos anos.
Pá. Jaime não estava ligado a nenhum daqueles grupos de poetas ou de músicos ou roqueiros de Luís?
Não, senhor. Eu sou apenas ouvinte e admirador do Luís e colega do liceu. Nunca tive jeito nem para a poesia, para a música um bocadinho, mas para a poesia não. De qualquer modo, um grande abraço para os dois.
Grande abraço, Jaime.
E obrigado por ter estado connosco.
E prazer em ouvir.
Adeus.
Pá. Obrigado, até sempre. Nós estamos a ouvir ali ao fundo... Põe-me um bocadinho, Yolanda, se faz favor. Vai estar connosco o tempo todo, a tocar baixinho, como pessoa humilde. Aliás, ele era muito parecido com o Zeca nesse aspecto. Qual é baixinho para não incomodar? Eu travadinha.
Travadinha, que era um
excelente violinista. Uma pessoa interessantíssima.
Sabe que há pessoas que... Havia um guitarrista que era o Atahualpa Yupanqui, que era a mesma coisa. Não sei se ele tocava, se ele era um exímio tocador, mas a verdade é que ninguém tocava como ele.
Uh-huh.
As músicas do Yupanqui só são boas tocadas por ele e a guitarra só é boa tocada por ele. Travadinha é a mesma coisa.
Eu tenho muita dificuldade em ouvir versões.
Sim, eu
o Paneguinho cantado para Elis Regina. Ou outras canções que me habituei a ouvi-las por uns queridos. Às vezes nem é o autor, o melhor
é que havia em França há um momento onde eu... isto não é desculpa para mim, em que diziam que o Brassens cantava mal, que era monótono. Mas de facto uma canção do Jorge Brassens é só boa pelo Jorge Brassens.
Se bem que eu tenho aqui, acho que tenho aqui o Paco Ibáñez Algures a cantar.
O Paco é Brassens em castelhano. Eu também traduzi Brassens em português, canto coisas. Mas de facto as canções do Brassens em francês têm um sabor especial ouvidas por ele, não é?
Eu vou só atender mais uma chamada, para já. José Moraes, do Porto.
Olá.
Está lá?
Olá, bom dia.
Ora viva, um abraço para si.
Um abraço também para o Carlos Alberto e para o Luís Cília.
Obrigado.
Que me relembra os velhos tempos e os velhos LPs, porque outras coisas não temos, não é? Eu queria lembrar, eu só vi o Luís Cília uma vez, a atuar aqui na cooperativa do povo portuense. Não sei se ele se lembra.
Sim, eu lembro-me, eram os autoproduzidos espetáculos, em que eu tinha aí um grupo de amigos, que era o Tavares,
Olha,
José Manuel Fernandes, que me organizavam aí os espetáculos, o Paulo.
Eu não sei se foi nesse espetáculo que eu comprei um disco seu que eu adorava e que algum dia alguém me esqueceu de me devolver daqueles sucessivos e intermináveis empréstimos que a gente fazia dos discos. Era um disco muito bonito, que era, ainda vinha, creio que o disco tinha sido feito em França, ou pelo menos era sob uma rubrica do Nouvel Chansonnier.
Qual é o disco que estão a falar?
Pois eu não estou a ver.
Não está a ver qual é o disco.
Olha,
é como aqueles amigos que vão à farmácia e dizem assim, e queriam um comprimidinho assim, amarelo, daqueles que faz muito bem às dores da cabeça, e o desgraçado farmacêutico é que tem que adivinhar o nome.
Era o Nouvel Chansonnier.
Aham, Nouvel Chansonnier.
Ah, sim.
E era um disco, eu não sei se comprei nesse espetáculo, ou se comprei aqui na CDL.
Pois, talvez, não sei, mas isso já não há.
Resumindo e concluindo, como o comigo José Moraes gostava de saber é o que há já em CD ou não de Luís que a gente pudesse ter.
Eu queria fazer um comentário e queria fazer uma pergunta, muito breve.
Então. Diga.
Esse disco, eu não tenho grande memória, mas lembra-me particularmente de uma canção muito linda que eu trauteava muito, que era Vem-me dizer-te que não tenho medo.
Esse é o primeiro disco que eu fiz.
Dizer-te que não tenho medo. uma que tu não gostas muito.
Isso é um disco de Xande e o Mondo, que é...
É uma coisa linda.
Pois é.
E creio que não há...
Sabe que pessoas que gostam da minha música, eu tenho um dia que empalhá-las. E o Museu do Homem... Porque parece que não há muitas vezes.
É realmente uma coisa fantástica.
Agradeço-lhe muito.
E a pergunta era esta. Não há nada, portanto, disso.
Não, o Xande e o Mondo, entretanto, faliu. Agora penso que recomeçou, mas eu não tenho assim muita tendência para me virar para as... Pronto, eu ouvi algumas canções agora porque o comunismo me fez este repto, porque há canções minhas que eu já nem ouço há 20 anos, que eu nunca mais ouço.
Claro.
Eu faço um disco nunca mais ouço. Mas agradeço-lhe muito as suas palavras.
Isto para mim vai ser bom, porque ele vai-me deixar aqui, vai ter que dizer de microfone aberto, vai-me deixar aqui esta coletânea de coisas que foi feito em CD, não é, Luís? Fazia extensão de me deixar aqui algumas destas gravações.
Sim, sim. Oh, Carlos Alberto,
diz isso.
A pergunta era tão só esta. Esse ouvinte que falou,
Leonardo Bento.
Do Algarve, talvez.
Sim, do Admira, exato.
Disse que havia um disco novo, o último disco, que estava em CD. Gostava só que me dissesse se está a ser distribuído normalmente ou se há alguém que esteja a distribuir, porque eu gostava de comprar.
Bom, eu vou então dizer o disco que há, é um disco chamado Bailados, de Luís Filho, são instrumentais e é um disco da Strauss. E vou passar à frente, porque o Paco Ibanhas não vai aguentar muito tempo. Eu não conheci pessoalmente nunca o Paco Ibanhas, mas não sei se ele tem muita pachorra para estar sentado aqui com a viola à espera para cantar, ou se é melhor a gente dizer para ele cantar antes que ele se vá embora.
É melhor ele cantar,
O Adriano, que se a gente o fazia esperar muito, ele dizia assim, amigos, eu vou ali e já venho. Palavras para Júlia. Nós estávamos à volta de outros pratos, que são aqueles pratos onde se colocam os discos.
À portuguesa, isso lembra-me, em 74, quando se falava na Revolução à Portuguesa, e houve aí um militar que disse que à portuguesa só conhecia o cozido.
Não conhecia nenhuma Revolução.
Afinal, vem Vila Franca.
E isso tudo já depois de um senhor que ainda não me disseste em que altura que conheceste, o Zeca Afonso. Deixa-me ver em que altura que terás conhecido o Zeca. O Adriano, já percebi,
foi
em 64.
E é estranho porque ter estado na Casa Santos do Império seguiu uma trajetória um bocado diferente, porque eu só conhecia a música do Adriano e do Zeca quando eu já estava em Paris e já tinha feito o meu primeiro disco. O Zeca conheci-o a primeira vez que ele foi a Paris, já nos anos 60, não é? Que ele foi lá cantar e conhecemos, e até um ano ele e a Zélia ficaram em nossa casa a guardar o gato. Nós fomos de férias, eles ficaram lá.
O Zeca foi sozinho ou levou algum guitarrista, não te lembras-te com quem foi tocar?
O Zeca naquela altura não sei se tocava com o Boris.
Carlos Boris.
Foi com a Zélia,
tem um filho agora que toca contrabaixo num grupo de jazz em Coimbra.
Nunca mais o vi, mas era um excelente guitarrista também.
É, sim, senhor. Eu vou pedir ao Rui Pato para despedir a bata.
Pato, eu tenho um carinho enorme pelos primeiros discos do Zeca, toda a obra do Zeca tem uma grande qualidade, mas de facto o Rui Pato foi um acompanhadorizinho do Zeca. E...
Eu estou a deixar falar sem interromper, porque eu já disse isso. É. E podia parecer que era eu que estava a encomendar o discurso. Não, o Rui Pato, de facto, é marcante. E tu és guitarrista, deves estar a dizer isso.
O Rui Pato tocava melhor que nós todos juntos.
E ouve-se uma frase, é o Zeca que ainda não começou a cantar e já está identificado um estilo.
É o Rui Pato.
Já está identificado um estilo.
Um abraço ao Rui Pato.
Um abraço ao Rui Pato. Tira a bata por um bocadinho e põe o estetoscópio de parte. Agarra a guitarra porque o Zeca quer cantar António Aleixo. Zeca, canta-me, por favor. Agora que eu deixei de ouvir o acorde. Rui Pato, José Afonso, António Aleixo.
Era uma dupla extraordinária.
A gente passa aqui pelo menos todos os sábados. São colaboradores oficiais aqui deste espaço. Eu tenho ao telefone, acho que ainda tenho, tentado para aqui a fazê-lo esperar, Júlio Correia, que me liga da Póvoa de Varzim. Desculpe lá ter estado à espera, mas olha, foi ouvindo o Zeca, foi ouvindo o Pato.
Que gostava.
Então, olha, bem bom. Fico contente.
Foi uma hora boa, porque na realidade é um dos artistas, um dos muitos artistas que eu adoro ouvir. Ora, eu ligava para aí para vos dar os parabéns pelo vosso programa. Eu ouço todos os sábados o vosso programa e, de facto, quero dar os parabéns por quem faz e os convidados que vocês normalmente vais aí.
E por quem ouve, se não houvesse quem ouvisse, também não havia programa.
E o que vos quero dizer é uma coisa, é preciso ter cuidado com o programa, porque espero que o vosso programa, ou o vosso e o nosso programa, não aconteça o que aconteceu com o programa de Joaquim Letria, que também gostava muito de ouvir e foi à vida. Está voz no lugar dele.
Não sei o que é que se passa.
Vai há muitos anos, já vai há 3, 4, 5 anos que este programa foi à vida. Portanto,
Eu estou convencido que não. Sei que não, pelo menos... da maneira como isto tudo tem sido corrido, porque não é só feito por mim, nem pela Idália, nem pela Yolanda que está hoje. Isto é aqui. Há os técnicos, há o pessoal da produção, há o pessoal dos telefones, há o pessoal que garante os emissores a trabalhar, e há uma direção que inclusivamente vai à procura de peças de arquivo para me sugerir que eu passe. Eu, porque sempre falei mal quando acho que devo falar, quero deixar daqui o abraço na confiança que tem, para a confiança que tem tido para fazer este espaço aqui na rádio, em que nunca ninguém me disse o que é que eu havia de passar. Até passo coisas minhas, veja lá.
Porque, na verdade, repara, isto após o 25 de Abril foi uma maravilha aqui no Norte, a gente juntava-se, os amigos juntavam-se, levava uma viola. Era uma maravilha ouvir as certezas. Agora, cada um foi para os partidos políticos. Após o 25 de Abril, quase que não havia aquela rivalidade entre os partidos políticos. A morte da esquerda estava muito unida e era uma maravilha. Agora, cada um foi para a sua vida. Pronto, dá a impressão que agora, aqui no Norte, especialmente, não existe aquela força de unidade que havia antigamente. E, portanto, é uma maravilha. Portanto, eu faço votos para que o vosso programa continue, porque, na verdade, é um programa que vale a pena ouvir, é um programa que a pessoa ouve coisas que, na verdade...
E é isso mesmo é que faz com que, se calhar, essa desilusão momentânea que o amigo falou agora possa vir a ser curada. É a gente encontrar-se, falar, trocar de guitarras, trocar ideias e seja integrado em forças organizadas, seja em forças menos organizadas, é preciso que a gente continue a deitar cá para fora aquilo que pensa e livremente. Da maneira como eu gostaria de ouvir o Travadinha a tocar um bocadinho. Nós estamos quase a chegar às horas das notícias. Daqui a bocado vamos saber o que é que se passa por esse mundo fora, pelos nossos serviços de notícias. Travadinha, toca, por favor.